Capítulo 11. E se? Antes mesmo de a corrida começar, eu já sabia que não estava legal. Em 2014, o Serviço de Parques Nacionais não quis aprovar o percurso tradicional da Badwater. Então, Chris Costman refez o mapa. Em vez de começar no Parque Nacional do Vale da Morte e percorrer 67 quilômetros do deserto mais quente do planeta, a corrida começaria mais ao norte, na base de uma subida de 35 quilômetros. Meu problema não era esse. Era o fato de eu estar pisando na linha de largada com 5 quilos a mais do que meu peso habitual de corrida. 5 quilos ganhos nos 7 dias anteriores. Eu não estava gordo. Aos olhos de um observador leigo, parecia em forma, mas a Badwater não era uma corrida comum. Para correr e terminar bem, minha condição física tinha que estar impecável e eu estava longe disso. O que quer que estivesse acontecendo comigo foi um choque, porque, depois de 2 anos correndo aquém do meu padrão, eu pensava finalmente ter recuperado meus poderes. Em janeiro do mesmo ano, tinha vencido uma corrida de trilha glacial de 100 quilômetros chamada Frozen Otter, lontra congelada. Não era uma corrida tão difícil quanto a Hurt 100, mas era quase. Situado no estado de Wisconsin, nos arredores de Milwaukee, o percurso formava um 8 deitado, com a linha de largada e chegada bem no meio. Nós passávamos por ali entre as 2 voltas, o que nos permitia recorrer ao nosso estoque de comida e outros itens necessários no carro da nossa equipe e enfiar tudo isso na mochila junto com o nosso kit de emergência. O clima pode ser cruel por lá, e os organizadores da corrida faziam uma lista de itens obrigatórios que precisávamos ter conosco a todo momento, de modo a não morrermos de desidratação, hipotermia ou exposição ao frio. A primeira volta era a maior das 2 partes, e quando partimos a temperatura estava em torno de menos 18 graus Celsius. A neve das trilhas do percurso nunca era removida. Em alguns lugares, formava montes. Em outras, a trilha parecia recoberta de propósito de gelo escorregadio. Isso era um problema, porque não estava de botas nem de calçados próprios para a trilha, como a maioria dos meus concorrentes. Amarrei os cadarços dos meus tênis de corrida normais e os enfiei dentro de umas travas vagabundas que teoricamente deveriam se agarrar ao gelo e me manter em pé. Bom, quem venceu essa guerra foi o gelo, e minhas travas quebraram na primeira hora. Mesmo assim, eu estava na frente da corrida, percorrendo a trilha sobre uma média de 15 a 30 centímetros de neve. Em determinados lugares, os montes de neve eram bem maiores do que isso. Meus pés estavam frios e molhados desde o tiro de largada, e 2 horas depois pareciam inteiramente congelados, sobretudo os dedos. A parte superior do meu corpo não estava se saindo muito melhor. Quando você sua numa temperatura abaixo de zero, o sal sobre seu corpo irrita a pele. Minhas axilas e meu peito estavam muito vermelhos. Eu estava todo assado e meus dedos dos pés doíam a cada passo, mas nada disso pontuava muito alto na minha escala de dor, porque eu estava correndo livre. Pela primeira vez desde minha 2ª cirurgia no coração, meu corpo começava a se recuperar. Eu agora tinha um fornecimento de oxigênio de 100%, como todas as outras pessoas. Minha resistência e minha força eram sobre-humanas, e embora a trilha fosse uma maçaroca escorregadia, minha técnica também estava em dia. Eu estava em primeiro lugar e parei no carro da minha equipe para comer um sanduíche antes da última volta de 35 quilômetros. Meus dedos dos pés latejavam e doíam muito. Suspeitei que estivessem começando a gangrenar, o que significava que eu corria o risco de perder alguns, mas não queria tirar os tênis para verificar a situação. Mais uma vez, a dúvida e o medo pipocavam no meu cérebro, lembrando-me que apenas um punhado de pessoas conseguira concluir a Frozen Otter e que naquele grau de frio, estar na dianteira não garantia nada. O clima, mais do que qualquer outra variável, pode derrotar uma pessoa bem depressa. Só que eu não dei ouvidos a nada disso. Criei um novo diálogo mental e disse a mim mesmo para terminar bem aquela corrida e me preocupar com dedos amputados no hospital depois de ser coroado vencedor. Voltei para o circuito. Um pouco de sol derretera parte da neve mais cedo nesse dia, mas o vento frio deixava aquela trilha bem gelada. Enquanto corria, tive um flash do meu primeiro ano na Hurt 100 e do grande Carl Meltzer. Na época, eu pisava feito um elefante. Acertava o chão com o calcanhar primeiro e tocar a trilha lamacenta com a superfície inteira do pé aumentava minhas chances de escorregar e cair. Cal não corria assim. Ele corria igual a um cabrito, quicando sobre os dedos dos pés e correndo pelas bordas da trilha. Assim que seus dedos tocavam o chão, ele erguia as pernas no ar. Por isso parecia estar flutuando. Naturalmente, Mal encostava no chão, enquanto sua cabeça e seu corpo permaneciam estáveis e ativos. Desse momento em diante, seus movimentos ficaram gravados permanentemente no meu cérebro como uma pintura rupestre. Eu os visualizava o tempo inteiro e praticava suas técnicas nas minhas corridas de treino. Dizem que leva 66 dias para formar um hábito. Para mim, leva bem mais do que isso, mas acabo chegando lá. E durante todos aqueles anos treinando e competindo em ultramaratonas, eu estava aperfeiçoando meu ofício. Um verdadeiro corredor analisa a própria forma. No SEAL, nós não aprendíamos a fazer isso, mas depois de tantos anos convivendo com tantos ultramaratonistas, eu conseguira assimilar e treinar competências que no início pareciam antinaturais. Na Frozen Otter, meu foco principal era tocar no chão com suavidade, apenas o suficiente para ter explosão. Durante minha terceira turma de BUDS e depois no meu primeiro pelotão, quando eu era considerado um dos melhores corredores, minha cabeça balançava de um lado para outro. Meu peso não estava equilibrado, e quando meu pé batia no chão, todo o meu peso ficava apoiado nessa única perna, o que levou a algumas quedas feias em terreno escorregadio. Graças ao processo de tentativa e erro, e a milhares de horas de treino, aprendi a manter o equilíbrio. Na Frozen Otter, tudo se encaixou. Com velocidade e elegância, fui percorrendo as trilhas íngremes e escorregadias. Mantive a cabeça neutra e imóvel, movimentando-me do modo mais silencioso possível e abafando o ruído dos meus passos correndo com a parte da frente dos pés. Quando ganhava velocidade, era como se tivesse desaparecido dentro de um pé de vento e sido alçado a um estado de meditação. Eu me tornei Carl Meltzer. Agora era eu quem parecia levitar acima de uma trilha impossível e terminei a corrida em 16 horas, destruindo o recorde do percurso e conquistando o título da Frozen Otter sem perder nenhum dedo do pé. 2 anos antes, tinha começado a ficar tonto durante corridas fáceis de 10 quilômetros. Em 2013, fora obrigado a caminhar mais de 160 quilômetros na Badwater e acabara terminando em 17º lugar. Estava numa curva descendente e pensava que meus dias de disputa por títulos tivessem ficado para trás. Depois da Frozen Otter, senti-me tentado a acreditar que tinha conseguido voltar, e voltar ainda melhor, e que meus melhores dias de ultra, na verdade, ainda estavam por vir. Usei essa energia em meus preparativos para Badwater 2014. Na época, eu morava em Chicago e trabalhava como instrutor numa escola preparatória para o BUDS, que preparava os futuros candidatos para lidar com a dura realidade que teriam que enfrentar durante o curso. Após mais de 20 anos, estava no meu último ano de serviço na Marinha, e ao ser posto na posição de poder aconselhar futuros soldados e ex-soldados, sentia que o círculo havia se fechado. Como de costume, corria 16 quilômetros na ida e volta do trabalho, e ainda dava um jeito de incluir mais 13 no intervalo de almoço quando possível. Nos fins de semana, dava pelo menos uma corrida entre 56 e 65 quilômetros. Isso tudo somado dava uma sequência de 210 quilômetros semanais, e eu estava me sentindo forte. Quando veio a primavera, incluí um componente de treinamento para o calor, vestindo 4 ou 5 camadas de moletom, um gorro e uma jaqueta de Gore-Tex antes de sair para correr. Quando chegava no trabalho, meus colegas instrutores do SEAL ficavam me olhando assombrados enquanto eu tirava as roupas molhadas e as enfiava dentro de sacos de lixo pretos que, juntos, pesavam quase 7 quilos. Comecei a diminuir o ritmo 4 semanas antes da prova e passei de 210 para 129 quilômetros semanais, depois para 97, 65 e 32. Essa diminuição de ritmo, em teoria, gera muita energia à medida que você se alimenta e descansa, permitindo ao corpo reparar todos os danos causados e garantir a melhor preparação possível para a competição. Só que eu nunca tinha me sentido pior. Não sentia fome e não conseguia dormir nada. Alguns diziam que meu corpo estava com déficit de calorias. Outros sugeriam que eu poderia estar com carência de sódio. Meu médico avaliou minha tireoide e constatou um funcionamento um pouco anormal, mas as taxas não estavam tão ruins a ponto de explicar aquele mal-estar todo. Talvez a explicação fosse simples. Eu estava treinando demais. 2 semanas antes da prova, pensei em desistir. Estava com medo de ser meu coração outra vez, porque em corridas curtas eu sentia uma onda de adrenalina que não conseguia processar. Até mesmo um ritmo suave fazia meus batimentos dispararem até a arritmia. 10 dias antes da prova, aterrissei em Vegas. Tinha 5 corridas agendadas, mas em nenhuma delas consegui passar da marca dos 5 quilômetros. Apesar de não estar comendo muito, não parava de ganhar peso. Era tudo água. Consultei outro médico que confirmou não haver nada de errado comigo. E quando ouvi isso, resolvi não parar de insistir. Nos primeiros quilômetros e na subida inicial da Badwater 2014, meu ritmo cardíaco subiu muito, mas parte disso foi devido à altitude e 35 quilômetros depois cheguei ao cume em 6º ou 7º lugar. Surpreso e orgulhoso, pensei, vamos ver se eu consigo descer. Nunca gostei da brutalidade que é descer correndo uma encosta íngreme, porque isso destrói os quadríceps. Mas pensei também que aquilo me permitiria recomeçar do zero e acalmar a respiração. Só que o meu corpo se recusou. Eu não consegui recuperar o fôlego. Cheguei à parte plana lá embaixo, diminuí o ritmo e comecei a andar. Os outros competidores foram me ultrapassando enquanto minhas coxas eram tomadas por espasmos impossíveis de controlar. Eram tão fortes que parecia haver um alien se contorcendo dentro dos meus quadríceps. Mesmo assim, eu não parei. Caminhei quase 7 quilômetros antes de buscar abrigo num quarto do hotel de beira de estrada Lone Pine, onde a equipe médica da Badwater tinha montado seu quartel-general. Eles me avaliaram e verificaram que minha pressão arterial estava um pouco baixa, mas isso foi fácil de corrigir. Não conseguiram encontrar um único indício capaz de explicar por que eu estava me sentindo tão mal. Ingeri alimentos sólidos, descansei e decidi tentar mais uma vez. Logo ao sair do Lone Pine havia um trecho plano e pensei que se pudesse dar conta daquilo talvez conseguisse pegar embalo num segundo fôlego, mas uns 10 ou 12 quilômetros adiante minhas velas continuavam murchas e eu já tinha dado tudo de mim. Meus músculos tremiam e saltavam, meu coração subia e descia no gráfico. Olhei para meu pacer e falei, é isso, cara, chega. Meu carro de apoio encostou atrás de nós e eu entrei. Alguns minutos depois, estava deitado naquela mesma cama de hotel com o rabo entre as pernas. Só tinha durado 80 quilômetros. Mas qualquer humilhação por ter desistido, algo ao qual eu não estava acostumado, foi engolida pelo instinto de que havia algo muito errado. Não era meu medo nem meu desejo de conforto que estavam falando. Dessa vez eu tinha certeza de que, se não parasse de insistir, não sairia vivo das Sierras. Saímos do Lone Pine rumo a Vegas na noite seguinte e passei 2 dias dando o melhor de mim para descansar e me recuperar, torcendo para o meu corpo se acomodar em algum ponto próximo do equilíbrio. Estávamos hospedados no Wynn e na terceira manhã fui dar uma corrida leve para checar se tinha algum combustível no tanque. Depois de 1,5 km, meu coração estava na boca e abortei a missão. Voltei andando para o hotel certo de que, apesar do que os médicos diziam, eu estava doente e desconfiava que o que quer que estivesse acontecendo era grave. Mais tarde, nesse mesmo dia, depois de assistir a um filme no subúrbio de Vegas, senti uma fraqueza quando estávamos indo a pé até o Elephant Bar, um restaurante perto do cinema. Minha mãe estava a alguns passos na minha frente e eu a vi triplicada. Fechei os olhos com força, tornei a abri-los e ainda havia 3 dela. Ela segurou a porta para eu passar e, ao adentrar o ambiente refrigerado, senti-me um pouco melhor. Fomos nos sentar a uma mesa, um de frente para o outro. Eu estava tonto demais para ler o cardápio e pedi para ela escolher para mim. A partir daí, tudo foi piorando e, quando o garçom apareceu com nossa comida, minha visão tornou a embaçar. Lutei para abrir os olhos e senti tudo rodar enquanto minha mãe parecia flutuar acima da mesa. Você vai ter que chamar uma ambulância, porque eu vou apagar, falei. Desesperado para sentir alguma estabilidade, apoiei a cabeça na mesa, mas minha mãe não ligou para a emergência. Ela deu a volta na mesa até o meu lado e eu me apoiei nela enquanto nos encaminhávamos de volta à entrada do restaurante e depois até o carro. No caminho, fui compartilhando com ela o máximo do meu histórico médico de que conseguia me lembrar, em frases curtas, para o caso de perder os sentidos e ela ter mesmo que chamar ajuda. Por sorte, minha visão e minha energia melhoraram o suficiente para ela mesma me levar até o pronto-socorro. Como minha tireoide já tinha precisado de acompanhamento antes, foi a primeira coisa que os médicos examinaram. Muitos Navy SEALs têm problemas na tireoide quando chegam aos 30 e poucos anos porque, quando se coloca uma pessoa num ambiente extremo como a Semana Infernal ou a guerra, suas taxas hormonais enlouquecem. Quando a glândula tireoide não funciona direito, cansaço, dores musculares e fraqueza são três de mais de uma dezena de efeitos colaterais. Mas as minhas taxas da tireoide estavam próximas do normal. Meu coração também estava normal. Os médicos do pronto-socorro em Vegas me disseram que eu só precisava descansar. Voltei para Chicago e consultei meu próprio médico, que pediu uma bateria de exames de sangue. No consultório dele, examinaram o meu sistema endócrino e foram feitos testes para doença de Lyme, hepatite, artrite reumatoide e uma penca de outras doenças autoimunes. Os resultados foram todos normais, com exceção da tireoide, que estava levemente alterada, o que não explicava como eu tinha passado tão depressa de um atleta de elite capaz de correr centenas de quilômetros a um farsante que mal era capaz de reunir energia suficiente para amarrar os próprios cadarços, quanto mais correr um quilômetro sem beirar o colapso. Eu estava na terra de ninguém da medicina. Saí do consultório com mais perguntas do que respostas, além de uma receita de remédio para a tireoide. A cada dia que passava, eu me sentia pior. Tudo estava desmoronando em cima de mim. Tinha dificuldade para sair da cama, vivia com prisão de ventre e dolorido. Fizeram mais exames de sangue e decidiram que eu sofria de doença de Addison, uma doença autoimune que ocorre quando suas glândulas adrenais ficam exauridas e seu corpo não produz cortisol suficiente, o que é frequente entre os SEALs porque nós somos condicionados a funcionar à base de adrenalina. Meu médico me receitou um corticoide chamado hidrocortisona, DHEA e anastrozol, entre outros medicamentos, mas tomar esses remédios só fez acelerar minha piora. E depois disso, tanto as respostas dele quanto as de outros médicos que consultei se esgotaram. A expressão dos olhos deles já dizia tudo. Para eles, ou eu era um hipocondríaco maluco, ou estava morrendo e não tinham ideia do que vinha me matando, nem de como me curar. Atravessei esse período da melhor maneira que consegui. Meus colegas não sabiam nada sobre o meu declínio porque eu continuava a não demonstrar nenhuma fraqueza. Tinha passado a vida inteira escondendo todos os meus traumas e inseguranças. Mantinha todas as minhas vulnerabilidades trancadas atrás de uma cortina de ferro, mas a dor acabou ficando tão forte que eu mal conseguia sair da cama. Pedi folga por motivos médicos, fiquei ali deitado encarando o teto e pensei, será que pode ser o fim? Encarar o abismo fez meus pensamentos voltarem dias, semanas e anos, como dedos a folhear velhos arquivos. Encontrei todas as partes boas e as grampeei juntas para formar um looping de pontos positivos que ficasse passando pela minha mente sem parar. Cresci apanhando e sofrendo maus tratos. Passei por um sistema que me rejeitava a cada etapa do caminho sem aprender nada, até assumir as rédeas da minha própria vida e começar a mudar. Já tinha sido obeso, já tinha me casado e me divorciado. Já tinha feito duas cirurgias no coração, aprendido a nadar sozinho e conseguido correr com as pernas quebradas. Tinha pavor de altura, então comecei a praticar queda livre em altitude. Morria de medo de água, mas me tornei mergulhador técnico e navegador submarino, o que está vários graus de dificuldade acima do mergulho submarino. Tinha competido em mais de 60 provas de corrida de grande distância, vencido várias delas e batido um recorde de repetições na barra fixa. Tinha sido gago durante os primeiros anos do ensino fundamental e, quando adulto, me tornado o palestrante mais reconhecido dos Navy SEALs. Tinha servido ao meu país no campo de batalha. Pelo caminho, tinha decidido garantir que o abuso que nascera sofrendo ou o bullying que crescera suportando não me definiriam. Tampouco seria definido por algum talento, já que não tinha muitos, nem por meus próprios medos e fraquezas. eu era, isso sim, a soma dos obstáculos que superara. E, embora tivesse contado minha história para alunos do ensino médio no país inteiro, nunca me detivera por tempo suficiente para valorizar o que eu estava contando e a vida que havia construído. Na minha cabeça, eu não tinha tempo a perder. Nunca apertei o botão de soneca no despertador da vida, porque sempre havia alguma outra coisa a fazer. Se eu trabalhasse 20 horas por dia, malharia uma e dormiria três, mas me certificaria de conseguir incluir tudo. Meu cérebro não era programado para curtir, apenas para trabalhar, olhar o horizonte, perguntar o que havia a ser feito e dar cabo disso também. Por isso eu havia acumulado tantos feitos raros. Estava sempre à caça da próxima grande realização, mas deitado ali naquela cama, com o corpo retesado de tensão e latejando de dor, tinha uma boa noção do que me aguardava agora: o cemitério. Depois de anos abusando do meu corpo físico, eu finalmente tinha conseguido destroçá-lo irremediavelmente. Eu estava morrendo. Ao longo de semanas e meses, procurei uma cura para o meu mistério da medicina, mas naquele momento de catarse não me senti triste nem enganado. Eu tinha apenas 38 anos, mas já vivera 10 vidas e tivera mais experiências do que a maioria dos octogenários. Não estava com pena de mim mesmo. Fazia sentido que em algum momento a conta chegasse. Passei horas refletindo sobre a minha jornada. Dessa vez não estava pondo a mão no pote de biscoitos, no calor da batalha, na esperança de encontrar um bilhete premiado que me conduzisse à vitória. Não estava mobilizando meus pontos positivos com planos de alcançar algum novo objetivo. Não. Minha luta agora tinha acabado e eu só sentia gratidão. Não era para eu ser essa pessoa. Eu tive que lutar contra mim mesmo a cada passo do caminho e meu corpo destruído era meu maior troféu. Nesse instante, entendi que pouco importava se nunca mais voltasse a correr, se não pudesse mais ser Sil, se vivesse ou morresse, e junto com essa aceitação veio um profundo sentimento de valorização. Meus olhos ficaram marejados, não porque eu estivesse com medo, mas porque no fundo do poço encontrei clareza. O menino que eu sempre havia julgado com tanto rigor não mentia e enganava por querer magoar ninguém. Ele fazia isso para ser aceito. Desrespeitava as regras porque não dispunha das ferramentas para competir e tinha vergonha de ser burro. Fazia isso porque precisava de amigos. Eu tinha medo de dizer aos professores que não sabia ler. Tinha pavor do estigma associado à educação especial e, em vez de partir para cima desse menino por mais um segundo que fosse, em vez de dar uma bronca no meu eu criança, pela primeira vez o entendi. Tive uma jornada solitária de lá para cá. Perdi muita coisa. Não me diverti muito. A felicidade não era a minha praia. Meu cérebro me fazia viver em constante explosão. Eu vivia amedrontado e convivia com a dúvida, morrendo de medo de não ser ninguém e de não contribuir para nada. Ficava constantemente me julgando e julgando igualmente todos que me cercavam. A raiva é algo potente. Eu havia passado anos com raiva do mundo, relembrando toda a dor do meu passado e usando-a como combustível para me projetar até a estratosfera, mas nem sempre conseguia controlar todo o raio afetado pela explosão. Às vezes minha raiva chamuscava pessoas que não eram tão fortes quanto eu tinha me tornado, ou que não davam o mesmo duro que eu, e eu não ficava calado nem disfarçava meu julgamento. Dizia tudo em alto e bom som, o que magoou algumas das pessoas à minha volta e permitiu que outras, que não gostavam de mim, prejudicassem minha carreira nas Forças Armadas. Mas deitado na cama em Chicago, naquela manhã do outono de 2014, eu abri mão de todo esse julgamento. Libertei a mim mesmo e todo mundo que eu conhecia de toda e qualquer culpa ou amargura. Aquela longa lista de haters, céticos, racistas e abusadores que povoava meu passado, eu simplesmente não conseguia mais odiá-los. Valorizava essas pessoas, porque elas tinham ajudado a criar quem eu era. E, à medida que esse sentimento foi se espalhando, minha mente se aquietou. Eu tinha passado 38 anos travando uma guerra, e naquele momento que parecia ser o fim, encontrei a paz. Nesta vida existem incontáveis caminhos para a realização pessoal. embora a maior parte deles exija uma intensa disciplina e, por isso, muito pouca gente os siga. No sul da África, o povo San passa 30 horas seguidas dançando como uma forma de comungar com os deuses. No Tibete, peregrinos se levantam, se ajoelham, depois se deitam de bruços com o rosto virado para o chão antes de se levantarem outra vez, num ritual de prostração que dura semanas e meses enquanto percorrem milhares de quilômetros até chegarem a um templo sagrado e entrarem em meditação profunda. No Japão, existe uma seita de monges zen que corre 1000 maratonas em 1000 dias numa busca da iluminação por meio da dor e do sofrimento. Não sei se seria possível chamar o que eu senti naquela cama de iluminação, mas sei que a dor é capaz de abrir uma porta secreta na mente que conduz tanto ao desempenho de alto nível quanto ao lindo silêncio. De início, quando você se força além da capacidade que pensa ter, sua mente se recusa a se aquietar. Ela quer que você pare, então o projeta num redemoinho de pânico e dúvida que só faz aumentar a tortura que está infligindo a si mesmo. Mas quando persiste e passa desse estágio, chegando a um ponto em que a dor satura por completo a mente, você passa a ter um ponto focal único. O mundo exterior vai encolhendo até se apagar. As fronteiras se dissolvem e você se sente conectado a si mesmo e a todas as coisas no mais profundo da própria alma. Era isso que eu buscava. Esses instantes de total poder e conexão que experimentei outra vez e de modo ainda mais profundo ao refletir sobre de onde tinha vindo e sobre tudo que tinha me obrigado a atravessar. Passei horas flutuando nesse espaço tranquilo, rodeado de luz, sentindo tanto gratidão quanto dor, tanto apreciação quanto desconforto. Em algum momento, meu enleio cedeu como se fosse uma febre. Sorri, enxuguei meus olhos úmidos com a palma das mãos, então alisei o topo e em seguida a parte de trás da cabeça. Senti um nódulo conhecido na nuca. Estava maior do que nunca. Afastei as cobertas e examinei então os nódulos acima dos meus músculos flexores do quadril. Eles também tinham aumentado de tamanho. Será que poderia ser simples assim? Será que meu sofrimento poderia ter relação com aqueles nódulos? Recordei uma sessão com um especialista em alongamento e métodos avançados de treinamento físico e mental que os SEALs tinham levado à nossa base em Coronado, em 2010, chamado Joe Hippensteel. Na faculdade, Joe era um decatleta baixinho determinado a entrar para o time olímpico americano. Mas não é fácil ter 1,72 de altura e competir com decatletas de nível mundial cuja altura média é 1,90. Ele decidiu desenvolver a parte inferior do corpo de modo a poder compensar o fator genético e correr mais depressa do que os oponentes mais altos e mais fortes. Em determinado momento, estava fazendo agachamentos com o dobro do próprio peso corporal, em sessões de 10 séries com 10 repetições, mas junto com esse aumento de massa muscular veio uma forte tensão, e a tensão aumentava o risco de lesão. Quanto mais pesado ele treinava, mais lesões tinha e mais fisioterapeutas consultava. Quando lhe disseram que ele havia rompido um dos músculos posteriores da coxa antes das eliminatórias, seu sonho de ir para a Olimpíada morreu e ele se deu conta de que precisava mudar a forma como estava treinando. Começou a equilibrar o trabalho de força com muitos alongamentos e reparou que, toda vez que alcançava uma determinada amplitude de movimento num grupo muscular ou articulação específicos, toda dor residual desaparecia. Joe se tornou sua própria cobaia e estabeleceu amplitudes de movimento ideais para cada músculo e cada articulação do corpo humano. Nunca mais precisou consultar um médico ou fisioterapeuta, pois constatou que sua própria metodologia era bem mais eficaz. Sempre que alguma lesão surgia, ele se tratava com um regime de alongamento. Ao longo dos anos, foi construindo uma clientela e uma boa reputação entre os atletas de elite da região e em 2010 foi apresentado a alguns SEALs. A notícia se espalhou pelo Comando de Guerra Naval Especial e ele acabou sendo convidado para apresentar sua série de amplitude de movimentos para umas 20 de SEALs. Entre eles, eu. Durante a palestra que deu, ele nos examinou e nos alongou. O problema da maioria de nós, afirmou, era nosso uso excessivo dos músculos sem o equilíbrio adequado de flexibilidade, E a origem desse problema estava na semana infernal, quando tínhamos que fazer milhares de abdominais infra e em seguida deitar no mar frio e deixar as ondas passarem por cima da gente. Ele calculou que fossem ser necessárias 20 horas de alongamentos intensivos, usando o seu protocolo, para fazer a maioria de nós recuperar uma amplitude de movimento normal no quadril, que, a partir daí, poderia ser mantida com apenas 20 minutos de alongamento por dia. Uma amplitude de movimento ideal exigia um comprometimento maior. Ao chegar em mim, ele deu uma boa olhada e balançou a cabeça. Como você sabe, eu tinha passado por 3 semanas infernais. Ele começou a me alongar e disse que eu estava tão travado que era como tentar alongar cabos de aço. Você vai precisar de centenas de horas, falou. Na época não lhe dei muita atenção, porque não tinha planos de começar a me alongar. Eu era obcecado por força e potência, e tudo que já lera sugeria que aumento de flexibilidade significava diminuição equivalente e oposta da velocidade e da força. A visão do meu leito de morte alterou minha perspectiva. Me levantei, fui cambaleando até o banheiro, virei de costas e examinei o nódulo na nuca. Estiquei a coluna ao máximo. Eu parecia ter perdido quase 5 centímetros de altura. Minha amplitude de movimento nunca tinha sido pior. E se Joe tivesse razão? E se? Um dos meus lemas atualmente é: em paz, mas nunca satisfeito. Uma coisa era saborear a paz da aceitação de mim mesmo e do mundo como ele é, mas isso não queria dizer que eu fosse me deitar e esperar a morte sem nem sequer tentar me salvar. Não significava na época e não significa hoje que vou aceitar o que é imperfeito ou simplesmente errado sem lutar para mudar as coisas para melhor. Eu tinha tentado recorrer à mente mainstream para encontrar a cura, mas os médicos e seus remédios de nada tinham adiantado, exceto para me fazer sentir muito pior. Eu não tinha mais cartas na manga. Só podia tentar recuperar a saúde me alongando. A primeira postura foi simples. Me sentei no chão e tentei cruzar as pernas, mas a tensão no meu quadril era tanta que fiquei com os joelhos na altura das orelhas. Perdi o equilíbrio e rolei de costas. Precisei de toda a minha força para me endireitar e tentar outra vez. Permaneci na postura por 10 segundos, 15 talvez, antes de esticar as pernas de tanta dor que senti. Cãibras repuxaram e contraíram todos os músculos da parte inferior do meu corpo. O suor começou a brotar dos meus poros, mas após um breve descanso dobrei as pernas e suportei mais um pouco de dor. Passei uma hora entrando e saindo desse mesmo alongamento e aos poucos meu corpo começou a se soltar. Em seguida, fiz um alongamento simples de quadríceps, aquele que todos nós aprendemos a fazer na escola. Em pé sobre a perna esquerda, dobrei a direita e segurei o pé com a mão direita. Joe tinha razão. Meus quadríceps eram tão volumosos e duros que era mesmo como tentar esticar cabos de aço. Mais uma vez, permaneci na postura até a dor atingir 7 numa escala de 10. Então fiz uma pausa curta e passei para o outro lado. A postura em pé ajudou a soltar meu quadríceps e alongar meu psoas, o único músculo que liga nossa coluna à parte inferior das pernas. Ele envolve a pelve por trás, comanda o quadril e é conhecido como o músculo da luta ou fuga. Como você sabe, minha vida inteira foi lutar ou fugir. Quando eu era uma criança pequena se afogando em estresse tóxico, sobrecarreguei muito meu psoas. O mesmo aconteceu durante minhas 3 semanas infernais, na escola de Rangers e na seleção Delta. Isso sem falar da guerra. Mas eu nunca tinha feito nada para soltar esse músculo, e como atleta, tinha continuado a ativar meu sistema nervoso simpático e a pegar tão pesado nos exercícios que meu psoas seguira se enrijecendo, principalmente nas corridas de longa duração, quando a privação de sono e o clima frio também entravam na equação. Agora esse músculo estava tentando me sufocar, de dentro para fora. Mais tarde, eu viria a saber que ele havia entortado minha pelve, comprimido minha coluna e envolvido e apertado meu tecido conjuntivo. O psoas havia me roubado 5 centímetros de altura. Falei recentemente com Joe sobre o assunto. O que estava acontecendo com você é um caso extremo do que acontece com 90% da população, disse ele. Seus músculos estavam tão travados que seu sangue não conseguia circular muito bem. Eles pareciam um bife congelado, Não dá para injetar sangue num bife congelado, e era por isso que você estava entrando em colapso. E o meu Pessoas não quis largar o osso sem alguma resistência. Cada alongamento era como mergulhar no fogo. Eu estava tão inflamado e encurtado por dentro que o menor movimento doía, quanto mais manter por muito tempo posturas destinadas a isolar meus quadríceps e Pessoas. Na vez seguinte em que me sentei para fazer a postura da borboleta, a tortura se intensificou. Nesse dia, passei 2 horas me alongando. Acordei dolorido e tornei a me alongar. No segundo dia, passei 6 horas inteiras fazendo alongamento. Repetia várias vezes as mesmas 3 posturas. Depois tentava sentar nos calcanhares, um duplo alongamento de quadríceps que era pura agonia. Incluí também um alongamento de panturrilha. Toda a sessão começava difícil, mas 1 ou 2 horas depois meu corpo se soltava o suficiente para a dor diminuir. Em pouco tempo, eu já estava passando até 12 horas por dia dobrado em posturas de alongamento. Acordava às 6 da manhã, me alongava até às 9, depois me alongava de vez em quando em frente à mesa no trabalho, principalmente quando estava ao telefone. Alongava-me durante o intervalo de almoço e, ao chegar em casa, às 5 da tarde, ficava me alongando até a hora de ir dormir. Montei uma série que começava com pescoço e ombros, depois descia para quadril, Pessoas, glúteos, quadríceps, posteriores de coxa e panturrilhas. O alongamento virou minha nova obsessão. Comprei uma bola de massagem para massagear o Pessoas. Apoiei uma tábua numa porta fechada num ângulo de 70 graus e a usava para alongar as panturrilhas. Fazia quase 2 anos que vinha sofrendo, e após vários meses de alongamento contínuo, reparei que o calombo na base do meu crânio tinha começado a diminuir de tamanho, bem como os nódulos em volta dos meus flexores de quadril, e minha saúde e meu nível geral de energia melhoraram. Eu ainda não estava nem perto de ser flexível, mas tinha parado de tomar todos os remédios, exceto o da tireoide, e quanto mais me alongava, mais minha condição melhorava. Passei semanas fazendo no mínimo 6 horas de alongamento por dia. Depois meses e anos. Até hoje não parei. Em novembro de 2015, me aposentei como oficial da Marinha, o único membro das Forças Armadas a ter integrado o TACP da Força Aérea, passado por 3 e completado 2 semanas infernais dos SEALs no mesmo ano e se formado no BUDS e na Escola de Army Rangers. Foi uma ocasião melancólica, porque as Forças Armadas eram uma parte importante da minha identidade. Elas ajudaram a me moldar e a me tornar um homem melhor, e eu dei meu máximo a elas. Àquela altura, Bill Brown já tinha partido para outra também. Ele crescera marginalizado como eu. Não era para ter conquistado grande coisa e chegar a ser expulso da sua primeira turma de BUDS por instrutores que questionaram sua inteligência. Hoje trabalha como advogado num escritório importante na Filadélfia. Bizarro Brown provou e segue provando seu valor. Sledge continua nas equipes SEAL. Quando o conheci, ele era um cara que bebia muito, mas depois de malharmos juntos, sua disposição mental mudou. Ele não corria nunca e passou a disputar maratonas. Nem tinha bicicleta e se tornou um dos ciclistas mais velozes de San Diego. Concluiu várias provas do Ironman. Dizem que ferro forja ferro, e nós provamos isso. Sean Dobbs não chegou a se tornar SEAL, mas tornou-se oficial. Atualmente é tenente-comandante e continua sendo um excelente atleta. É um Ironman, um ciclista experiente, foi soldado de honra na Escola de Mergulho Avançado da Marinha e mais tarde se formou na universidade. Um dos motivos de todos os seus sucessos é ele ter assumido seu fracasso na Semana Infernal. Logo, isso não o assombra mais. Gorila Prateado também continua na Marinha, mas não se mete mais com os candidatos do BUDS. Ele hoje analisa dados para garantir que o Comando de Guerra Naval Especial continue se tornando cada vez mais inteligente, mais forte e mais eficiente. Ele hoje é um CDF, um intelectual de um tipo especial. Mas eu estava ao seu lado no auge da sua forma física e ele era casca grossa. Desde nossos dias em Buffalo e Brasil, minha mãe também transformou por completo a própria vida. Fez mestrado em educação e trabalha como voluntária numa força-tarefa de combate à violência doméstica. Isso quando não está trabalhando como vice-presidente associada sênior numa faculdade de medicina de Nashville. Já eu consegui recuperar meus poderes graças ao alongamento. Conforme meu tempo nas Forças Armadas foi chegando ao fim, enquanto ainda estava me recuperando, estudei para renovar meu certificado de socorrista. Mais uma vez, usei as competências de memorização por escrito que vinha aperfeiçoando desde o ensino médio para terminar como primeiro da turma. Frequentei também a Academia de Treinamento de Bombeiros do TEEX, onde me formei como primeiro da turma com mérito. Depois de algum tempo, voltei a correr, dessa vez sem efeitos colaterais, e ao recuperar uma forma física razoável, me inscrevi em algumas ultramaratonas e tornei a vencer várias. Entre elas, a Strolling Gym 40 Miler no Tennessee, com 65 quilômetros, e a Infinitus 88K, em Vermont, ambas em 2016. Só que isso não foi suficiente, então acabei me tornando bombeiro florestal em Montana. Após concluir meu primeiro ano como combatente de incêndios no verão de 2015, passei na casa da minha mãe em Nashville para visitá-la. À meia-noite, o telefone dela tocou. Minha mãe é como eu. Não tem um círculo muito grande de amigos e não recebe muitos telefonemas, nem mesmo no horário normal, de modo que aquela ligação ou era engano ou uma emergência. Deu para ouvir Trunes Jr. do outro lado da linha. Fazia mais de 15 anos que não via meu irmão nem falava com ele. Nossa relação se desfez no instante em que ele decidiu ir ficar com nosso pai em vez de segurar a barra conosco. Passei a maior parte da vida achando essa decisão dele impossível de perdoar ou esquecer. Mas, como já falei, eu tinha mudado. Ao longo dos anos, minha mãe me mantinha informado em relação ao básico. Meu irmão acabara se afastando de nosso pai, de seus negócios escusos, tinha feito doutorado e ido trabalhar na administração de uma faculdade. Além disso, era um ótimo pai para os filhos. Pela voz da minha mãe, pude ver que alguma coisa estava errada. Só me lembro de escutá-la perguntar: "Tem certeza de que é a Kayla?" Ao desligar, ela explicou que Kayla, a filha de 18 anos de Trunes Jr., estava com alguns amigos em Indianápolis. Em determinado momento, alguns outros idiotas conhecidos apareceram, uma briga começou, alguém puxou uma arma, teve um tiroteio e uma bala perdida acertou um dos jovens. Quando a ex-mulher telefonou para ele em pânico, Trunes foi até a cena do crime, mas ao chegar não o deixaram passar pela fita amarela de isolamento nem lhe disseram o que tinha acontecido. Ele viu o carro de Kayla e um corpo sob uma lona plástica, mas ninguém quis lhe dizer se sua filha estava viva ou morta. Minha mãe e eu pegamos a estrada na mesma hora. Passei 5 horas seguidas dirigindo a 130 km por hora debaixo de uma chuva de vento direto até Indianápolis. Entramos no acesso de carros da casa do meu irmão pouco depois de ele voltar da cena do crime, onde, parado do lado de fora da fita amarela, tinham lhe pedido para identificar a filha a partir de uma foto do corpo tirada com o celular de um policial. Não lhe deram a dignidade, a privacidade nem o tempo necessários para prestar homenagem a Kayla. Ele teve que fazer tudo isso depois. Meu irmão abriu a porta, deu alguns passos na nossa direção e caiu em prantos. Minha mãe foi a primeira a chegar perto dele. Eu então o puxei para um abraço e, naquele momento, nenhum dos nossos problemas tinha mais importância. Como diz a frase famosa de Buda, a vida é sofrimento. Eu não sou budista, mas sei o que ele quis dizer e você também sabe. Para existir neste mundo, nós precisamos suportar humilhação, sonhos destruídos, tristeza, perdas. É simplesmente assim que a natureza é. Cada vida vem com o próprio quinhão personalizado de dor. Ela vai chegar. Não há como detê-la, e você sabe disso. Por essa razão, a maioria das pessoas é programada para procurar conforto como um modo de anestesiar a dor e amortecer os golpes. Nós criamos espaços seguros. Consumimos produtos de mídia que confirmem nossas crenças, adotamos hobbies alinhados com nossos talentos, tentamos passar o mínimo de tempo possível realizando as tarefas que odiamos, e isso nos faz amolecer. Nós vivemos uma vida definida pelos limites que imaginamos e desejamos para nós mesmos, porque dentro dessa caixa existe conforto, não só para nós, mas também para nossos parentes e amigos mais próximos. Os limites que criamos e aceitamos se tornam a lente através da qual eles nos veem, através da qual nos amam e nos valorizam. Para algumas pessoas, porém, esses limites começam a parecer uma prisão. E quando menos esperamos, nossa imaginação salta esses muros e sai à caça de sonhos que imediatamente depois passam a parecer possíveis. Porque a maioria dos sonhos é. Nós somos inspirados a fazer mudanças aos poucos, e isso dói. Romper os grilhões e nos esticar para além daquilo que percebemos como nossos próprios limites exige trabalho árduo, muitas vezes físico, e quando você se dispõe a fazer isso, a dúvida e a dor virão numa combinação feroz que fará seus joelhos fraquejarem. Nesse ponto, a maior parte das pessoas que estiver apenas inspirada ou motivada vai desistir, e quando voltar para a cela, o espaço vai parecer ainda menor e seus grilhões ainda mais apertados. As poucas que continuarem fora dos próprios muros encontrarão ainda mais dor e mais dúvida, graças àqueles que pensavam ser seus maiores fãs. Quando chegou minha hora de perder 48 quilos em menos de 3 meses, todo mundo com quem conversei me disse que não tinha como. Não tenha muita expectativa, disseram todas essas pessoas. Seu diálogo fraco só fez alimentar minha própria dúvida. Mas não é a voz externa que fará você desistir. O importante é o que você diz para si. As conversas mais importantes que terá são consigo mesmo. Você acorda com elas, anda para lá e para cá com elas, vai para a cama com elas e finalmente acaba fazendo o que elas dizem, sejam elas boas ou más. Todos nós somos os nossos piores haters e céticos, porque a dúvida em relação a si mesmo é uma reação natural a qualquer tentativa ousada de mudar a própria vida para melhor. Você não consegue impedi-la de surgir na sua mente, mas pode neutralizá-la, assim como todos os outros ruídos externos perguntando: e se? E se é uma excelente resposta para todos que algum dia duvidaram da sua grandeza ou atrapalharam seu caminho. Ela faz calar a negatividade. É um lembrete de que você, na verdade, só sabe do que é capaz quando arrisca tudo o que tem, quando faz o impossível parecer ao menos um pouco mais possível. E se? É o poder e a permissão para encarar seus demônios mais sombrios, suas piores lembranças, e aceitá-los como parte da sua história. Se e quando fizer isso, você conseguirá usá-los como combustível para visualizar a conquista mais ousada e mais extravagante possível e ir atrás dela. Vivemos num mundo com muita gente insegura e invejosa. Algumas dessas pessoas são nossos melhores amigos, nossos parentes de sangue. Elas têm pavor do fracasso. E também têm pavor do nosso sucesso. Porque quando nós transcendemos o que um dia pensamos ser possível, quando forçamos nossos limites e nos tornamos mais, nossa luz se reflete em todos os muros que elas construíram ao redor delas. Essa luz lhes permite ver os contornos da própria prisão, suas próprias autolimitações. Mas, se elas forem de fato as pessoas incríveis que você sempre acreditou que eram, a inveja vai evoluir. E em pouco tempo pode ser que a imaginação delas também pule o próprio muro e será a vez delas de mudar para melhor. Espero que este audiolivro tenha feito isso por você. Espero que você agora esteja cara a cara com os próprios limites que nem sequer sabia existirem. Espero que esteja disposto a fazer o trabalho de derrubá-los. Espero que esteja disposto a mudar. Você vai sentir dor, mas se aceitá-la, suportá-la e calejar a mente, chegará a um ponto em que nem mesmo a dor conseguirá feri-lo. Só que existe um porém. Quando você vive dessa forma, isso não tem fim. Graças a todo o alongamento que fiz, estou em melhor forma aos 43 anos do que aos 20 e poucos. Na época eu vivia doente, tenso e estressado. Nunca analisei por que estava sempre tendo fraturas por estresse. Eu simplesmente resolvia as coisas com silver tape. Usava a mesma solução para tudo que me afligisse o corpo ou a mente, não importava o que fosse. Prender com silver tape e seguir em frente. Hoje sou mais inteligente do que nunca. E continuo encarando desafios. Em 2018, voltei às montanhas para me tornar outra vez bombeiro florestal. Estava afastado do trabalho em campo havia 3 anos, e nesse tempo tinha me acostumado a malhar em academias legais e ter uma vida confortável. Alguns poderiam até chamá-la de luxuosa. Estava num quarto de hotel chique em Las Vegas quando o incêndio 416 começou e me ligaram. O que havia começado como um fogo de 800 hectares na cordilheira San Juan das Montanhas Rochosas do Colorado estava se transformando numa monstruosidade jamais vista, com 22 mil hectares de extensão. Desliguei o telefone, peguei um avião turbo-hélice até Grand Junction, embarquei numa picape do Serviço Florestal dos Estados Unidos, viajei 3 horas até os arredores de Durango, Colorado, vesti minha calça verde e minha jaqueta de manga comprida abotoada na frente, pus meus óculos de segurança e minhas luvas e peguei meu Super Pulaski, a arma mais preciosa de um bombeiro florestal. Sou capaz de passar horas cavando com essa ferramenta, e é isso que nós fazemos. Nós não jogamos água. Nossa especialidade é a contenção, e isso significa cavar linhas e retirar a vegetação rasteira de modo que o incêndio não encontre combustível. Nós cavamos e corremos, corremos e cavamos, até que todos os nossos músculos fiquem exaustos. Depois fazemos tudo outra vez. No nosso primeiro dia, cavamos aceiros em volta das casas vulneráveis enquanto muros de chamas avançavam marchando a menos de 1.500 metros de distância. Podíamos ver o fogo por entre as árvores e sentir seu calor na floresta seca. Dali nos espalhamos num raio de 3 quilômetros e passamos a trabalhar numa encosta de 45 graus, cavando o mais fundo possível para tentar chegar ao solo mineral não inflamável. Em determinado momento, uma árvore caiu e por 20 centímetros não acertou um dos meus colegas. Ela o teria matado. Dava para sentir o cheiro da fumaça no ar. Nossos serradores, os especialistas em motosserras, não paravam de cortar árvores mortas ou comprometidas. Nós carregávamos esses restos para outra margem do leito de um regato. Havia pilhas de 15 em 15 metros por quase 5 quilômetros, cada uma com uma altura entre 2 e 2 metros e meio. Trabalhamos assim durante uma semana, em turnos de 18 horas, ganhando 12 dólares brutos por hora. Fazia 26 graus Celsius durante o dia e 2 graus à noite. Quando o turno acabava, deitávamos em nossas esteiras e dormíamos ao relento onde estivéssemos. Então acordávamos e voltávamos ao batente. Passei 6 dias sem trocar de roupa. A maioria dos integrantes da minha equipe era formada por gente no mínimo 15 anos mais nova do que eu. Eram todos duros na queda e estão entre as pessoas mais trabalhadoras que conheci, inclusive e especialmente as mulheres. Nenhuma nunca reclamou. Ao acabar, nós tínhamos liberado uma linha com pouco mais de 5 quilômetros de extensão e suficientemente larga para impedir o monstro de continuar incendiando a montanha. Aos 43 anos, minha carreira de bombeiro florestal está apenas começando. Adoro fazer parte de uma equipe que se dedica tanto ao trabalho e minha carreira de ultramaratonista também está prestes a ressuscitar. Ainda sou jovem o suficiente para ir lá e competir. Hoje estou correndo mais depressa do que nunca, e não preciso de silver tape nem acessório nos pés. Aos 33 anos, levava 5 minutos e 20 segundos para correr 1 quilômetro. Hoje, corro confortavelmente essa distância em 4 minutos e 30 segundos. Ainda estou me acostumando com esse corpo novo, flexível e plenamente funcional, e me acostumando também com o meu novo eu. Minha paixão segue intensa. Mas, para ser sincero, eu hoje demoro um pouco mais para canalizar minha raiva. Ela já não mora mais na tela inicial do meu sistema. Há um espasmo inconsciente de dominar meu coração e minha mente. Agora preciso acessá-la de forma consciente. Ao fazê-lo, porém, ainda posso sentir todos os desafios e obstáculos, o sofrimento e o trabalho árduo, como se tudo tivesse acontecido ontem. É por isso que dá para sentir minha paixão nos meus podcasts e vídeos. Ela continua lá, gravada no meu cérebro, feita uma cicatriz, me perseguindo como uma sombra, tentando me alcançar para me engolir inteiro, mas sempre acaba me empurrando para a frente. Sejam quais forem os fracassos e conquistas que se acumularem nos anos que estão por vir, e tenho certeza de que haverá bastante das duas coisas, sei que continuarei a me dedicar por inteiro e a fixar objetivos que parecem impossíveis para a maioria. E, quando os céticos disserem que é impossível, eu os olharei nos olhos e responderei com uma pergunta simples. E se?